tarde, os senhores vereadores, senhora vereadora. Rapidamente, eu queria só passar uma breve explicação da sessão extraordinária. Vocês foram convocados para duas sessões. A primeira sessão, ela é apenas para considerar objeto de deliberação. O que, que é isso? Considerar objeto é que o projeto ele precisa ser recepcionado pela casa. Ele precisa ser acolhido para a deliberação. Então, a primeira parte da sessão, vocês apenas vão considerar objeto de deliberação. O presidente vai perguntar se vocês consideram ou não o projeto objeto de deliberação e vai pedir para quem considera, quem é a favor, ficar como está e os contrários se manifestarem. Fim dessa primeira parte, que corresponde à primeira sessão, nós teremos propriamente dito a sessão deliberativa, sessão de discussão e votação. Nessa sessão de discussão e votação, o vereador que quiser fazer uso da palavra tem um momento propício para isso, é quando o presidente pronuncia a seguinte frase: em discussão global projeto, com a palavra os senhores vereadores. O vereador vai erguer seu braço, o secretário vai anotar e vai ser chamado o vereador em ordem de inscrição pelo senhor presidente. Tudo bem? É simples, tá bom?
Eu não vou fazer nada hoje. Figura decorativa.
Boa tarde. Cumprimento aos amigos presentes, né, aos representantes aí dos funcionários públicos, aos amigos vereadores, aos ouvintes. Vamos dar início à nossa sessão extraordinária. Convido o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a primeira sessão extraordinária do presente ano legislativo. Havendo número legal para o início dos...
Antônio Franco dos Santos, bacana, presente. Deise Regina Serapião Grejo.
Presente.
Não está, só pedindo para mim. Então. Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Obrigado.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão, ausente. Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Fabretti.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente. Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que 12 vereadores estão presentes.
Havendo o número legal para o início dos trabalhos, de conformidade com o parágrafo único do artigo 175 do Regimento Interno, considerado válida a chamada inicial, passamos para a ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 1 de 2017, de autoria do Prefeito Municipal. Altera a Lei de Complementar número 3 de 2014 e suas alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Garça e de suas autarquias, e dá outras providências. Consulta a Casa se considera objeto de deliberação o referido projeto. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina a inclusão do projeto de lei complementar número 1 de 2017 na ordem do dia da próxima sessão extraordinária. Item 2. Projeto de lei número 3 de 2017, de autoria da mesa diretora. Altera a lei municipal número 4.780/2012 e concede recomposição anual dos vencimentos aos servidores do Poder Legislativo. Consulta a Casa se considera objeto de deliberação o referido projeto. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina a inclusão do projeto de lei número 3 de 2017 na ordem do dia da próxima sessão extraordinária. Não havendo mais matéria da ordem do dia, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Convido o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a segunda sessão extraordinária do presente ano legislativo.
Antônio Franco dos Santos, bacana, presente. Deise Regina Serapião Grejo.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques. Presente. Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão, ausente. Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Fabretti.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que duas vereadoras estão presentes.
Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei complementar número 1 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 3 de 2014 e suas alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Garça e suas autarquias, e da outras providências. Em discussão global, o projeto com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Marcão do Basquete pede a palavra.
Com a palavra, o senhor vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente Pedro Santos, integrantes da mesa, companheiros edis, público presente que nos acompanha, que nos dá o privilégio de sua presença logo nessa segunda-feira aí do mês de janeiro, pessoal que nos acompanha pela internet, eu venho aqui falar sobre alguns pontos referentes ao projeto de lei complementar número 001/2017. Dentro desse projeto, há um detalhe muito importante, diga-se de passagem, sobre o TAC da saúde, termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho. Nós já vimos aqui, né, já dissecamos, já tivemos a oportunidade de analisarmos, e o que nos chamou a atenção foi essa mudança da carga horária, porque foi feito concurso, foram chamados os funcionários, né? E só que foi feito de uma forma não muito correta. Prefiro acreditar que foi falta de atenção. E vou explicar por quê. De acordo com a portaria 2027 de 2011 do Ministério do Estado de Saúde do Estado de São Paulo, a implantação das equipes de saúde da família, a que se refere esses cargos que nós vamos votar de 30 para 40 horas, hoje é 30 horas, vamos votar para 40 horas. Então, tinha que ser observada uma diretriz primordial: a carga horária de 40 horas semanais para os profissionais de saúde, à exceção dos profissionais médicos. Aí eu pergunto, por que foi feito um concurso para esse pessoal que está hoje na prefeitura exercendo? Esse pessoal não tem culpa nenhuma disso, tá? Vamos deixar bem claro. Por que foi feito esse concurso para 30 horas, sendo que a lei, a diretriz, dizia que era 40 horas? Prefiro acreditar que foi uma mera falta de atenção. Só isso. Custo acreditar que tenha sido qualquer outra coisa. Porque, meu Deus do céu, numa cidade como a nossa, onde sempre tivemos grande, mas muitas reclamações sobre a saúde. Inclusive, a gente conta aqui, orgulhosamente, com a presença da atuante secretária da Saúde, a partir de 2017, Paula Miralha, e nós sabemos o que ela tem enfrentado. E entre os problemas que ela tem enfrentado é esse aqui: fazer um concurso errado. Onde que nós estamos? É em Garça, claro. Em Garça. Aproveitando, tem outro detalhe aqui, com relação ao aumento do funcionalismo, 6,29%. Eu recebi o contato de uma agente comunitária de saúde, também de uma agente de controle de endemias, indagando, essas pessoas me indagaram, sobre o reajuste para a classe. E eu fui procurar, não achei. Inclusive já conversamos com alguns colegas para que nós possamos ver o que dá para ser feito para esse pessoal. Porque é o seguinte, ó, em 2014, tem uma cronologia que a gente explica direitinho isso daí. Agente comunitário de saúde e agente de controle de endemias. Tem uma cronologia que dá para todos vão entender. Em 2014, até 2014, esse salário dessa classe era definido pela Prefeitura Municipal de Garça. Girava em torno de um salário mínimo. Tanto é que no mês 7, em julho de 2014, né, foram descobrir de novo, hein, do mesmo jeito que descobriram a carga horária aí dos funcionários da saúde, que tem que mudar agora de 30 para 40. Uma lei federal fixava o piso, era a lei federal, não tinha como ser mexido, em R$ 1.014. R$ 1.014. Isso em 2014. Aí chegou 2015, foi dado o IPCA daquele ano, algo em torno de 7%, então o piso foi para R$ 1.084,98. Isso 2015. Aí teve um gênio que descobriu que existia essa lei federal. Falou, mas se tem essa lei federal, por que nós vamos ficar dando aumento para agente comunitário da saúde e para agente de controle de endemias? Isso aí é problema do governo federal, não é nosso. Então, em 2016, obviamente, essa classe não teve nenhum aumento baseado na lei 11.350, artigo 9º. E agora, 2017, nós vamos tentar consertar isso, se for possível. A gente já recebeu até o ok aí do jurídico da casa, porque mesmo sendo prerrogativa do governo federal, fica a critério do gestor, aplicação ou não do IPCA. Então, essa é mais uma satisfação que eu estou dando para os funcionários aqui da saúde, agente de controle de saúde, não, agente comunitário de saúde e agente de controle de endemias. Para que todos fiquem sabendo, não consta aqui, mas vamos trabalhar, né? Vamos correr, porque são funcionários públicos e merecem o mesmo tratamento, o mesmo carinho, a mesma importância que não era dada, mas tenho certeza que agora é dada. É isso aí.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Parente pede a palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo Parente.
Primeiramente, gostaria de saudar a mesa diretora, aos nobres colegas que hoje nós iniciamos uma trajetória política pelos próximos 4 anos, a municipalidade garcense aqui presente. E eu estou tomando a palavra para lembrarmos cada um da nossa responsabilidade, da seriedade com que nós devemos tratar os interesses de Garça. Acima, como eu já disse, acima de partidarismo, de tendências políticas, eu espero que nós juntos possamos buscar entendimento e traçarmos pelos próximos 4 anos, com muita sabedoria, com muita firmeza, buscarmos realmente aquilo que é do interesse da comunidade garcense. Eu pedi a palavra porque, quando se trata de reposição salarial, tem que discutir. Eu digo ao servidor público que está aqui, a reposição salarial é um aspecto de justiça para repor aquilo que, infelizmente, a inflação do nosso país acaba trazendo uma perda no poder aquisitivo do servidor público. Então, nada mais justo que nós lutarmos para que haja essa reposição. Também entendo que não é só a reposição. Vamos Está aqui o meu compromisso, juntamente com outros colegas aqui, Rafa, Frabete, Marcão, de nós trabalharmos em prol do servidor público municipal. Pedi a palavra para deixar consignado esse compromisso pessoal meu. Com relação ao projeto de criação de cargos, reestruturação, como nós já ouvimos do chefe do executivo, há uma necessidade de se adequar para que a máquina administrativa possa melhor atender aos anseios da comunidade. Então, nada mais justo que nós olharmos com os bons olhos e abraçarmos esse projeto e votarmos em prol dele, consignando o seguinte, de que, conforme brilhante parecer da Procuradoria dessa Casa, ele está devidamente documentado com relação aos seus aspectos legais, com relação às origens dos recursos para a criação dos cargos, está de acordo com os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, coisa que eu já havia até comentado com alguns colegas edis, que me preocupava. Felizmente foi satisfeito as exigências legais e é com muita alegria que eu inicio a minha trajetória política podendo dizer, diante do brilhante parecer jurídico proferido pelo Dr. Rafael Matias, nós sentimos tranquilos com relação a poder votar, sabendo que estamos contribuindo com a administração pública, estamos objetivando os anseios da comunidade, estamos buscando a melhoria. Então, essa é a minha palavra e eu gostaria de, mais uma vez, ressaltar o trabalho do corpo administrativo dessa casa, da competência, do brilhantismo com que eles têm atuado. Feito essas as minhas palavras, eu agradeço a atenção dos colegas e da minha municipalidade garcense. Obrigado.
Peço, por favor, que os próximos oradores se mantenham aí à discussão do projeto. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Rafael José Fabretti pede uso da palavra.
Olá, boa tarde, presidente, mesa, colegas, todos aqui presentes. Como foi esclarecido pelo vereador Reginaldo, só para motivo de informação, né? A criação de alguns cargos que já eram necessários para o município, acho que todo mundo que está acompanhando já sabe disso. Então, só para deixar claro que isso é para o bom desenvolvimento, tanto da parte da saúde quanto da parte da educação, né? Dentro da legalidade, isso que é o mais importante, né? E também fico muito honrado de estar estreando hoje. Acreditamos que juntos, em prol do município, podemos fazer um bom trabalho, né? Então, para deixar mais claro, é que nós temos hoje o aumento dos valores do funcionalismo, 6,29%, né? Acredito que não é todo ano que se inicia o primeiro mês já com esse reajuste. Acredito que nos últimos dois anos foi votado em fevereiro, ano passado, se eu não me engano. Acho que quem está aí presente pode saber mais do que eu. Não, mas ano passado não foi aprovado.
Uma parte. Não, mas foi pago retroativo. A lei foi aprovada em fevereiro, mas foi pago retroativo em janeiro. Entendi. Somente no ano de 2016, nos outros anos sempre em janeiro também.
Mas esse ano passado, então, foi em fevereiro e é pago retroativo.
Pago retroativo, exatamente.
Entendi. Obrigado, André. Então, aqui é para mostrar que a gente veio para trabalhar e todo mundo aqui acho que tem o mesmo intuito, né? Obrigado pelos presentes aí mais uma vez e boa noite.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede a palavra.
Com a palavra o vereador Wagner.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite, público presente. Obrigado pela presença de vocês. Em breves palavras, eu quero dizer que é motivo de muita alegria estar trabalhando junto com vocês. E, como a gente é novo, a gente tem que ser humilde em dizer que não tem aquele conhecimento, mas vamos trabalhar para estarmos conhecendo todas as diretrizes. Eu creio, sim, eu tenho uma loja e eu sei que a infração é bem maior do que está acontecendo aqui nesse aumento salarial. Então, eu quero trabalhar junto com meus colegas, ver se há possibilidade de trabalharmos não para esses 6,78%, mas para mais do que o pessoal merece ganhar. Então, eu quero dizer que eu estou à disposição para trabalhar pela população e junto com vocês, tá? Então, obrigado pela oportunidade e uma boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, o vereador Paulo André Faneco pede a palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente, em primeiro lugar gostaria de comentar a respeito da alteração da carga horária do cargo de enfermeiro. Realmente houve uma falha no concurso, um erro, porque todos os cargos de nível universitário são para 30 horas, e de fato o cargo de enfermagem, ele exige tem essa necessidade de 40 horas, como foi bem colocado aqui pelo vereador que me antecedeu. Mas foi um engano, isso foi inclusive passado para a administração municipal que acabou de assumir durante a transição, e a lei hoje vem para corrigir essa falha. Realmente foi uma falha, é importante se dizer, nada além de uma falha. Em relação à questão dos agentes comunitários, o que acontece é que os agentes comunitários, eles não são estatutários, certo? Eles são regidos. Aliás, o agente comunitário existe baseado em um convênio entre prefeitura e governo federal. E por isso eles não são concursados e não são estatutários. Porque esse convênio, ele pode acabar um dia, né? Se o governo federal resolver acabar com o convênio, obviamente que o convênio não existindo mais, o agente comunitário passa a não existir mais. Então você não poderia contratá-los através de concurso público. Porque se você contrata através de concurso público, eles estariam vinculados ad eternum na prefeitura, e você não teria mais o convênio para fazer o pagamento deles. O reajuste deles, então, normalmente é feito de forma diferenciada, né, é regido por uma lei específica, justamente por isso, por eles não serem estatutários. Mas, obviamente, cabe a cada administração decidir. Se a administração quiser pagar mais para o agente comunitário, ela tem essa autonomia, ela pode fazer isso, né? Não existe legalidade nisso. O governo, a prefeitura recebe um repasse do governo federal para a contratação dos agentes comunitários. Se a prefeitura quiser colocar mais dinheiro em cima, ela pode. É uma decisão, então, do Poder Executivo. Certo? Importante deixar isso bem claro. Mas eles não são estatutários, não são regidos pelo Estatuto do Servidor Público. Em relação ao índice que o vereador Wagner comentou aqui, é importante a gente trazer alguns números, porque, de fato, eu acredito que mesmo que o atual prefeito quisesse conceder um reajuste maior, é complicado para ele, ainda mais no momento que ele acaba de assumir a prefeitura, certo? Eu não esperava que ele fosse tomar uma decisão diferente dessa, porque é realmente complicado. Eu quero lembrar um dado aqui, porque em 2015 a inflação foi 10,67. E então, o prefeito à época deu várias entrevistas e falou: vai ser difícil pagar isso. Vai ser difícil. Então o estudo foi, tanto é que a lei só foi aprovada em fevereiro, pagou retroativo a janeiro, mas ele realmente pediu mais tempo para estudar, e isso foi, postergou um pouco isso. Por quê? E em 2016 a prova veio. Enquanto nós tivemos então uma inflação de 10,67 e o funcionalismo recebeu 10,67 de reajuste, a arrecadação de impostos do município, a arrecadação municipal, e isso é dado do jornal Comarca de Garça, aumentou 1,7%. Então, a prefeitura pagou 10,67 e recebeu 1,70. Então, perceba a discrepância nesses dados. Então, é realmente uma situação complicada, porque a gente sabe que o país vive uma crise hoje sem precedentes na história. São três anos praticamente de recessão, né? 2014 foi uma recessão pequena, mas também foi uma recessão. 2015, 2016, somando os dois anos, praticamente 8% de retrocesso, né? Então é realmente complicado, a arrecadação cai e é até um esforço, imagino que seja um esforço até que assim, tem que segurar, senão não consegue pagar. Essa é a realidade, não adianta a gente vir aqui e querer fazer demagogia. Tá? Então eu coloco aqui que não esperava mais do que isso. Acho que é o índice mesmo, lógico, se ele conseguir, se o prefeito conseguir contornar a situação e conseguir dar um aumento maior depois, certamente ele vai fazer, mas na situação que se encontra o país, não é de se esperar muito mais do que isso, infelizmente. Eu acho que a verdade tem que ser dita, sem demagogia, e é o que eu penso. Bom, então, eu vejo que está tudo caminhando perfeitamente bem dentro da normalidade. Muito obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede a palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet, queria saudar aqui a presença do Edmer também, que faz parte do Sindicato do Comércio, né? Está presente aqui, nosso companheiro partidário também, a secretária de saúde que está presente também, a secretária do jurídico da Câmara, do jurídico, né, da Câmara, não, mas tudo bem, funcionária da prefeitura que está presente, queria cumprimentar todo o pessoal que faz parte também de todos os servidores públicos aqui nessa Casa de Leis, obrigado pela presença, primeira sessão extraordinária, né, que a gente começa, e eu queria dizer aqui que um vereador que antecedeu disse apenas o nome de três vereadores que vão lutar pelos servidores, queria dizer para o vereador que ele está totalmente equivocado, porque a gente vem lutando, né, desde o primeiro dia do meu mandato aqui, que já é em caminho para o terceiro, e a gente vem lutando, porém, embora sem sucesso, né, porque a gente sabe que a perda salarial dos servidores, né, já faz mais de 20 anos que eles não têm uma reposição correta dos seus salários, por isso que se encontra, né, na situação que está, totalmente defasado, né, e enfim, muitos hoje não têm pagamento pela taxa de convênios que a prefeitura, né, abriu esse espaço para que eles poderiam fazer convênio tanto com o sindicato e também com os bancos. Então, por isso a gente vê que a situação dos servidores hoje é uma situação realmente deprimente, né? Para se dizer isso. E como o vereador que antecedeu disse, que em 2017 vai ser diferente, então já fico um pouco mais aliviado, já fico contente, né, de ouvir isso do vereador da bancada do prefeito, que vai ser bem diferente esse ano de 2017. Creio que não, porque a data base dos servidores é em janeiro e provavelmente eles vão ter o aumento só no ano de 2018, né, que é o próximo aumento que eles vão ter. Né, e provavelmente também seja a correção do IPCA, que é uma correção, na minha opinião, que não corresponde nada com a inflação, né, que é esse índice, que é para dizer que o Executivo está cumprindo com a parte dele, dando uma correção do IPCA, que na verdade, né, a inflação real é 25% ou mais por cento que você encontra hoje em todo em cima, né, de toda a carga tributária do dia a dia, do cidadão que paga os seus impostos, né, e também dos aumentos de alimentos, né, enfim, etc. Né. Então a gente sabe que isso daí é para cumprir realmente, né, com a obrigação, que é dar o índice de 6%, como isso é feito todos os anos aqui, e eu não vi, né, em três mandatos de vereador que eu estou aqui, eu não vi aumento maior.
Uma parte, esse vereador.
Pois não?
Gostaria apenas de aproveitar, que foi algo que eu esqueci de comentar quando eu estava na tribuna, ocupando a tribuna, e aproveitando que há representantes do sindicato aqui na casa hoje, que foi colocado no Facebook do sindicato, que era que poucas vezes havia tido esse reajuste pelo IPCA, e eu quero colocar aqui que é mentira, e o vereador sabe disso, porque está aqui há três mandatos, está no terceiro mandato e sabe todo esse período houve pelo menos o IPCA.
Eu quero dizer que eu fico um pouco triste por servidores, né? E dizer que a gente vai lutar pelos servidores, a gente luta, né? A gente cobra, mas realmente quem tem o poder para dar aumento é o Poder Executivo, que é ele que administra todo o recurso financeiro do município, né? Então, o que eu acho é o seguinte, que o orçamento do município... pois não. Você pediu uma parte? É isso?
É possível uma parte?
Pois não. Permita uma parte.
Você excelência disse que é feito, né? Vossa excelência disse que é o prefeito que dá o aumento, não é isso?
É, ele determina.
Não,
entendi, irmão. Você entendeu o que eu quis dizer. Você está querendo, diferenciar. Ele determina o aumento. É lógico que nenhum vereador vai votar contra o aumento de servidores. Isso é um absurdo se algum vereador fazer isso.
E outra coisa. Entendeu? Outra coisa. Vossa excelência disse, o vereador que antecedeu, que 2017 vai ser melhor, que a coisa...
Foi você que disse aqui na tribuna, está registrado.
Sim, um texto sobre... agente comunitário de saúde e agente de controle de endemias. Então, não misture alhos com...
Não, que eu fico contente, que seja, né, para os agentes de endemia. Eu já fico mais contente, já que parece que deve ter um projeto com relação a isso, para dando, né, uma estrutura melhor, né, como o vereador disse aí, para os agentes de endemias, que eu acho também que é um direito também, que eles continuam com o salário defasado. Estou citando isso de todas as administrações, né? Pelo menos das duas que eu participei. Não estou citando dessa. Essa está começando, né? E o vereador disse que vai, 2017 vai ser diferente. Eu fiquei contente em saber isso, já que você é da bancada do prefeito, e a gente espera que seja realmente, né, um ano de 2017 melhor para os servidores, né? Creio que vai ser, como o vereador disse, né? Deve ter base para dizer isso, então a gente fica mais contente, né? Quero também, né, dizer aqui para os servidores, né, e também cobrei o sindicato várias vezes aqui, o pessoal do sindicato é testemunha, né, que a gente sempre cobrou a presença do sindicato, e hoje eu vejo o sindicato presente aqui, acho que deve estar presente mesmo, e lutar bastante, né, porque realmente a luta é constante, né, e pelos direitos, né, a democracia ela permite que as pessoas lutem pelos seus direitos, né, e a gente vê, eu realmente, eu não poderia deixar de usar a palavra aqui, que pode contar comigo, tanto os servidores aí, que a gente puder fazer e reivindicar aqui, a gente vai fazer, mas já adianto para os senhores que o próximo momento será em janeiro do ano que vem, né? Espero que o prefeito que está assumindo, né, esse primeiro mês, como o vereador Paulo André disse, que ele não esperava mais que isso, acho que nem todos esperavam mais que isso, porque até mesmo porque a crise que se encontra o país, né, e as prefeituras, né, realmente se encontram com um problema muito grande, principalmente problema financeiro, né, porque tudo se faz com dinheiro, sem dinheiro ninguém faz nada, então se falta dinheiro, não tem como fazer milagre, né, então essa é uma realidade. Mas enfim, não estou criticando, né, o Poder Executivo de maneira alguma, né, só estou apenas comentando alguns assuntos que foram usados na tribuna aqui, por isso que eu estou comentando esses assuntos, mas fico triste, né, porque... mais uma vez os servidores vão ter a correção apenas, né, o mínimo, né, né, que isso daí creio que não vai adiantar em nada, pelo que se encontra os pagamentos, né, dos funcionários públicos, né, que realmente é um estado realmente de calamidade mesmo. Mas enfim, a gente vai estar lutando, né, para que a gente possa, né, para o ano que vem ter um aumento mais justo e mais digno para os servidores. Quando você cobra serviço, né, somente numa empresa que é privada, quando você cobra serviço do seu empregado, você tem que pagar mais, né? Então, como você vai cobrar serviço, sendo que você não dá um aumento digno? Esse é o meu pensamento. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Boa noite, aliás.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário proceder à chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Vereador Antônio Franco dos Santos, sim. Fábio José Policinani.
Sim.
Oh, desculpa, retificando aqui, Deise Regina Serapião Grejo.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Monato Marangão, ausente. Paulo André Faneto.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que a maioria dos vereadores votaram sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei complementar número 1 de 2017. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 3 de 2017, de autoria da mesa diretora, que altera a lei municipal número 4.780 de 2012 e concede composição anual dos vencimentos aos servidores do Poder Legislativo. Em discussão global, projeto com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário para proceder a chamada aos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana, sim. Deise Regina Serapião Grejo.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão, ausente. Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que a maioria dos vereadores votaram sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 3 de 2017. Não havendo mais matéria da ordem do dia, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão.
Mas foi aprovado.